8 horas, 9 minutos, vem mais uma edição do África Terra Nova.
Terra África, África na Terra Nova. Uma rubrica do programa da manhã da Terra Nova que se liga a Moçambique. Um tema novo todas as semanas, com um fio condutor.
De facto, um país não se consegue desenvolver com tais desequilíbrios.
São os dias de África, vistos pelos comentários e observações de António Batel, sobre a educação e a cultura.
Ouçam boa música.
Todas as quintas, ligue-se às manhãs da Terra Nova, porque estamos juntos com Moçambique.
É verdade, estamos juntos com Moçambique às quintas-feiras, depois das 8 da manhã. Professor António Batel Anjo, muito bom dia.
Muito bom dia, Maria João e todo o auditório.
Professor, como é que se está em Maputo nesta manhã de quinta?
Com muito frio. Já sei que isto é relativo, mas de qualquer forma está um bocadinho de frio hoje. Estamos com 16 graus, mas a sensação é de algum frio.
O professor já nos enviou para os estúdios da Terra Nova os números, não é? Da Covid-19. Vamos lá então. Positivos 903 casos, 248 recuperados e 6 mortes com Covid, embora o professor diga que na verdade não se sabe se a causa foi realmente a Covid-19.
Pois, morreram infectados com Covid, mas daí até provar que foi o Covid que os matou, vai uma diferença grande, não é? Mas todos estes casos apresentavam outra sintomatologia, além deste, de terem dado positivo para o Covid.
A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. É uma das afirmações que faz parte do texto que vai acompanhar depois o podcast na internet. É este o tema que nos traz hoje?
É sim. Olha, hoje queria-vos falar de um livro que saiu já em março. Chama-se The New Way. É um livro do Jaime Quezado. É o quinto livro, salvo erro dele, e é um livro que sai antes desta, e foi escrito todo ele antes desta pandemia, antes desta crise toda. E agora faz todo o sentido. Ele ontem foi novamente apresentado num seminário online, e realmente depois de o ouvir pensei assim, eu acho que tem que se falar um pouco sobre isto. O livro, basicamente, esta estratégia da New Way, não, o novo caminho, assenta em três pilares fundamentais. O conhecimento, a informação, a cooperação e a comunicação. E o que ele propõe, neste livro, digamos assim, manifesto, o que ele propõe é que realmente se crie uma nova ordem ou se crie uma nova forma de pensar que assente nestes pilares. E depois aparece o vírus e aparece esta crise mundial toda. E então, nós, o que é que nós temos? O que é que nós temos visto nestes últimos tempos? Temos visto os cientistas muito mais expostos. Temos lidado com muito mais informação. Alguma dela não chega a ser informação, é desinformação. E cada vez mais o caminho tem que ser um caminho de inteligência e de conhecimento. Ou seja, nem toda a informação pode ser transformada em conhecimento, porque alguma delas nem sequer é fidedigna. E é este combinar das duas coisas, entre informação e conhecimento, que me parece que nós temos que decidir isto nos próximos meses, nos próximos anos, para criar esta tal nova ordem, ou esta tal novo futuro, ou seja, chama-lhe o que quiser, dê-lhe o nome que quiser. Mas tem que ser baseado nestas questões do conhecimento, da inteligência, da cooperação e, sobretudo, da comunicação. E então, e quando chegamos à comunicação, fazendo o paralelo com o que se vive atualmente, notamos que há uma grande deficiência na comunicação. Mesmo durante toda esta pandemia, se vocês se lembram, a discussão que houve entre usar máscara, não usar máscara, entre a máscara era boa, entre o medicamento que fazia bem, o medicamento que fazia mal, Tivemos todos a aprender quase online, ou seja, tivemos todos a ver passar a ciência aos nossos olhos, ou aquilo que era, que eram as evidências da ciência aos nossos olhos. E isso criou uma certa desinformação e criou um desacreditar sobre muitas coisas que hoje já conhecemos mais, sobre o vírus, neste caso, e temos mais certezas sobre algumas coisas, nos parecem, agora olhando para trás, que podiam ter sido feitos de outra maneira. Mas é claro, o passado não se pode julgar, né? A história não se julga, o que temos é que aprender com os erros. E é exatamente o que este livro nos propõe, é que realmente se faça uma aprendizagem baseada na inteligência, baseada no conhecimento, baseada na cooperação e na cooperação global, para que ninguém fique de fora e que realmente se consiga integrar através da educação, através da cultura, todos os imigrantes, tudo que chega à Europa agora, mas também os outros países que estão fora e que realmente precisam dessa compreensão e dessa saber como fazer e saber como integrar. Eu acho que este livro deve ser, por quem se interessa por estas coisas, acho que deve ser lido com muita atenção. Lido no sentido do manifesto, que foi escrito antes deste vírus, portanto, foi escrito em 2019, ele foi lançado em março, salvo erro, na Gulbenkian, e agora aparece com toda a oportunidade. Portanto, eu acho que vale a pena refletir sobre isto e ler este livro.
Livro, então, de Jaime Quezado, de New Way. Professor, eu estava aqui a ouvi-lo falar e a refletir que o professor António Batelanjo, estando em Maputo, em Moçambique, na qualidade de professor ao serviço da organização Osuela, é um homem com fé nos outros homens.
Sobretudo, fé nos outros homens.
Eu ia perguntar como é que estão esses níveis de fé de 0 a 10 neste momento.
Estão como sempre, estão no 10, não tenho dúvidas que terão que ser os homens e as mulheres, neste caso, para tirar o H grande, têm que ser os homens e as mulheres a resolver os assuntos que estão aí para enfrentar. Não são fáceis, não vão ser fáceis, mas de qualquer forma, temos uma esperança, e tenho uma esperança, e todos nós temos uma esperança, que têm que ser esses homens a resolver. Portanto, tenho uma grande fé que realmente as coisas, que as pessoas acordem. Durante muito tempo andámos muito distraídos. Durante muito tempo procurámos uma sociedade que não era uma sociedade de conhecimento, era uma sociedade, de alguma forma, muito elitista, muito virada para muitas coisas fúteis. Criámos várias ilusões na cabeça de muitas pessoas, ou seja, do que era o bem-estar, do que era o conhecimento, do que era a informação, e isto agora tem que ser ajustado num território de inovação, de conhecimento, e sobretudo com uma estratégia transversal a tudo isto. Portanto, esta fé que Maria João fala é de facto a fé que temos que nos unir, e isto agora faz todo sentido para mim, que estou aqui a viver a muitos quilómetros de distância, e que temos que trabalhar em rede, mas isso não me deixa de poder trabalhar com pessoas que estão noutra ponta do mundo, ou seja, esta sociedade de conhecimento permite-nos fazer coisas espetaculares. Se for usada para isso e se for usada como um capital estratégico para realmente ter um trabalho positivo e um trabalho de integração.
Uhum. Professor, já no fecho desta sua intervenção, em mais uma edição do África Terra Nova, gostava de saber, e talvez alguns dos nossos ouvintes também, Qual é a típica rotina do moçambicano? Mais ou menos a que horas se levanta? A sua jornada de trabalho dura até que horas? Quando é que começa o lazer? Existem muitas diferenças para a rotina, por exemplo, aqui em Portugal?
Existem. Nós começamos o dia muito cedo. O dia aqui, agora estamos num período mais frio, mais seco, e o dia nasce mais tarde, mas o dia tipicamente aqui nasce por volta das 4:30. Até às 5 horas as pessoas estão na rua.
5 horas da manhã.
5 da manhã, sim. Estão na rua porque começa-se a trabalhar às 7:30, e de 7:30 até... Em jornada contínua, a função pública funciona em jornada contínua, portanto, das 7:30 às 15:30. Porquê? Porque há muitas pessoas que vivem fora da cidade e demoram muito tempo a chegar às suas casas. Para terem uma ideia, entra 1 milhão de pessoas na cidade todos os dias para trabalhar. Portanto, a rotina é muito diferente. Nós aqui, se não nos levantarmos cedo, e se não fizermos o trabalho que temos a fazer de manhã, até às 13, 14 horas, à tarde pouco se faz, porque as coisas começam a desligar, às 15, 16 horas começa a desligar, depois faz-se noite muito cedo, nesta altura, às 17 horas, 17:30 começa a ficar escuro, e começa a haver menos transporte e as pessoas vão ter que ir para as suas casas, não é?
Que bom aprender consigo para podermos compreender melhor também os outros. Professor António Batelange, como sempre agradecemos em nome de toda a equipa e todo o auditório a disponibilidade e sabemos que, como sempre, tem música para nós.
Olha, pois temos. Eu ontem enviei-lhe a música e, curiosamente, esqueci-me do que é que... qual era a música.
Mas eu tenho aqui Mendes Brothers, Cor de Rosa.
Mendes Brothers, exatamente. É um grupo mítico e é um grupo que vale a pena ouvir e vale a pena procurar mais. Eu ontem tinha uma série de temas e por isso é que eu agora estava baralhado com o tema que tinha proposto, mas escolhi os Mendes Brothers porque é um grupo mítico, é um grupo já com alguma idade, mas vale a pena ouvir e vale a pena procurar pela música africana em geral, música moçambicana em particular. Mas é uma das formas de integração e é o bom, e liga com o nosso tema inicial, que é esta cultura, este trabalhar em rede, este poder conhecer o outro, permite-nos trabalhar com ele. E só assim é que nos permite trabalhar com ele. E eu acho que a música, a cultura em geral, tem um papel fundamental nestes novos tempos que aí vêm.
É verdade. Ficamos então com a música no fecho de mais uma edição do África Terra Nova. Se tiver curiosidade sobre o trabalho do professor António Batelange e do resto da equipa, vai encontrar mais informações na internet no site da Ossuela. Professor, bem-haja, boa semana e até 2 a 8.
Até 2 a 8. Bom trabalho para vocês, para toda a equipa e um grande abraço a todo o auditório. Muito obrigado.
E aqui está então Mendes Brothers.